Imagina descobrir que a maior dúvida que o mercado corporativo tem na hora de criar um site é, na verdade, uma ilusão completa. É tipo tentar decidir uma compra comparando, sei lá, uma maçã, uma laranjeira e um trator agrícola.
Nossa, essa é uma ótima forma de colocar a situação. É uma confusão enorme.
Exatamente. Então, hoje, o nosso objetivo é dissipar essa neblina gigantesca que confunde quase toda a operação no início da jornada digital. Vamos fazer um mergulho profundo num artigo bem provocativo da HDP Brasil.
Material excelente, aliás. Escrito pelo Felipe Alves, o estrategista-chefe deles.
Isso, um artigo publicado em setembro de 2026. A missão dessa nossa análise de hoje é entender de uma vez por todas esse labirinto de opções para colocar uma empresa no ar. Certo? Vamos desvendar isso?
Vamos lá.
Porque a grande surpresa que o texto traz, logo de cara, no primeiro parágrafo, é que aquele embate clássico que todo mundo pesquisa online, o famoso Wix versus WordPress versus Hostinger, bom, isso esconde um erro de origem brutal.
Sem dúvida. E o que o artigo faz brilhantemente é expor que o mercado está comparando categorias que, tipo, não habitam o mesmo universo, sabe?
Eles nem jogam o mesmo esporte.
Exato. O debate real não é uma escolha múltipla entre três marcas famosas com orçamentos de marketing gigantescos. Estrategicamente, a decisão se divide em duas rotas opostas.
Duas rotas bem diferentes, né?
Sim. De um lado, a adoção de um construtor fechado, um software como serviço. Do outro, a combinação de um sistema de código aberto rodando sobre um serviço de hospedagem.
A ideia hoje é mapear essas duas rotas através de quatro critérios que o autor define. Critérios que importam muito para o longo prazo, que são manutenção, portabilidade, custos ocultos e escalabilidade.
Isso mesmo. E para quem está pesquisando e já entende por cima o que essas ferramentas fazem, a questão agora é olhar para as engrenagens.
Porque na tela do computador, o site pronto parece a mesma coisa, né? O visitante não faz ideia de como foi construído.
O visitante não, mas nos bastidores a diferença é abissal. O abismo arquitetônico é o que dita as regras do jogo. A fonte deixa muito claro que o Wix opera como um pacote fechado.
Tipo um ecossistema blindado mesmo.
A empresa fornece o editor visual, o servidor, a segurança e os modelos em um bloco só. WordPress, por outro lado, é só o software, um código aberto e gratuito. Ele não consegue colocar nada no ar sozinho.
Ah, então ele precisa de uma base?
Exato. Ele exige uma fundação que é exatamente o papel da Hostinger ou de qualquer outra hospedagem. O servidor é a casa que faz o WordPress funcionar.
Sabe, eu gosto de traduzir isso com uma analogia que eu pensei. Contratar o Wix é tipo alugar um quarto de hotel de luxo com tudo incluso.
Essa comparação é muito boa.
Pois é, o serviço de quarto tá lá, a cama tá feita, é super fácil. A empresa entra e já começa a operar. Só que, se você quiser derrubar uma parede para ampliar o quarto, a gerência do hotel não deixa. A estrutura é deles.
Sim, o controle é limitado.
Já a rota do WordPress com a Hostinger é como alugar um terreno num condomínio fechado. O condomínio, que seria a hospedagem, entrega a segurança, a água, a luz.
Mas a planta da casa é sua.
Exatamente, a planta é livre, o controle é total, só que isso exige gerenciar a obra, contratar pedreiro, arquiteto, dá muito mais trabalho braçal.
Essa imagem ilustra perfeitamente. E o que é fascinante aqui é que a maioria das pessoas tenta comparar o quarto de hotel pronto direto com o terreno e o encanamento bruto.
Não faz o menor sentido.
Nenhum. Quem compara o Wix e Hostinger está, na verdade, comparando o Wix com a dupla dinâmica de WordPress mais Hostinger.
Essa diferença de estrutura muda tudo no dia seguinte, quando o site finalmente vai para o ar.
E aí que a dor de cabeça geralmente começa.
Pois é, porque rola uma ilusão, né? A equipe acha que publicou o site e o trabalho acabou. É só sentar e esperar as vendas. Mas o texto traz a famosa pergunta desconfortável.
A pergunta que pouca gente faz: quem, com nome e sobrenome na empresa, vai abrir o painel desse site daqui a 6 meses?
E isso muda o jogo. Mas para aí, deixa eu ser a advogada do diabo agora.
Manda.
No mundo dos negócios, não dizem sempre que ter o controle total é o cenário ideal? Ter controle absoluto com o WordPress não seria o sonho de toda empresa?
É uma premissa linda na teoria. Só que na prática, esse controle tem um preço altíssimo, em tempo ou dinheiro. O texto desconstrói isso mostrando que no código aberto, a manutenção é responsabilidade de quem é dono do site.
A máquina não roda sozinha, então.
Não mesmo. É preciso atualizar núcleo, gerenciar plugins, verificar backups e, o pior, resolver conflitos. Imagina uma atualização quebrar o carrinho de compras no meio da Black Friday.
Nossa, o pesadelo de qualquer operação.
Exato! Já no pacote fechado, a infraestrutura e a segurança ficam com o fornecedor. O autor, inclusive, tem uma frase de impacto muito forte sobre isso.
Qual é a frase?
Ele diz que um WordPress mal mantido é pior que um construtor fechado bem usado. E é verdade, um sistema abandonado vira alvo fácil para invasões e lentidão.
É, o controle exige orçamento, né? Seja pagando uma agência ou alocando equipe. E isso leva a gente direto para a questão financeira, porque o preço inicial na tela do site pode ser bem enganoso.
Muito enganoso. É o famoso custo oculto.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo de setembro de 2026 traz os números exatos. Olha só o detalhamento dos planos da Hostinger para contratos de 24 meses.
Vamos aos números, que eles revelam muita coisa.
O plano Premium, que aceita até 3 sites, sai por R$ 12,99 ao mês, mas cai para R$ 10,39 com desconto no carrinho.
Um valor que parece irrisório.
Demais! Totaliza só R$ 249,41 no período todo de 2 anos. Tem também o plano de até 50 sites, que fica R$ 13,59 por mês com desconto, fechando em R$ 326,21.
É um preço de entrada feito para não ter barreira, né? É quase irresistível para fundar um negócio. Mas aí vem o choque de realidade da renovação.
A famosa armadilha do segundo ou terceiro ano.
Exato. E afeta tanto as hospedagens quanto os construtores fechados. Na renovação, o preço promocional simplesmente desaparece. Aquele plano premium da Hostinger salta de uns R$ 10 para R$ 38,99 ao mês.
Quase quadruplica.
Pois é. E tem mais. Os benefícios gratuitos do primeiro ano passam a ser cobrados. O domínio ganha taxa de renovação, as contas de e-mail passam a ter custo por usuário. A síntese aqui é que não dá para comparar a plataforma pela tela inicial de vendas.
Tem que somar todas essas linhas de custo para os anos seguintes, né? O custo total de propriedade real.
Exatamente. E isso nos leva à próxima questão. Se o custo vai inevitavelmente subir, o que acontece se a empresa decidir que a plataforma atual não serve mais?
É, seja porque ficou muito cara ou porque a empresa cresceu demais. Chegamos no ponto crítico da portabilidade e da escalabilidade. Quem é o verdadeiro dono do site?
Essa é a hora em que a arquitetura cobra o pedágio mais caro.
O texto fala muito sobre ser refém da plataforma. No caso do Wix, por exemplo, o conteúdo é renderizado numa estrutura própria deles. Se a empresa quiser sair de lá, não tem um botão de exportar tudo.
Não tem mesmo.
Sair de lá significa remontar as páginas do zero em outro lugar. Claro, o domínio vai junto, mas o site em si fica para trás.
É um recomeço do zero. Agora, com a rota WordPress e Hostinger, a história é outra. Os arquivos e o banco de dados pertencem legalmente à empresa. Se precisar mudar de servidor, você empacota tudo e leva.
Sem perder o histórico.
Sem perder nada. E se conectarmos isso com um cenário maior, essa portabilidade explica a vantagem da escalabilidade.
O WordPress permite integrações complexas que o construtor fechado barra.
Tipo o quê, por exemplo?
Imagina conectar um CRM super específico da Silvustra ou automatizar um funil de vendas complexo baseado no comportamento exato do usuário. Você mexe no código para fazer isso. Num sistema fechado, você tem um teto do que é permitido personalizar.
Mas olha, o artigo faz questão de mostrar quando o Wix vence. Porque não é que um seja o vilão, né?
De jeito nenhum. Existem cenários onde ele brilha. É, para quem tem um orçamento de tempo bem apertado, ou é a dona do negócio operando sem equipe técnica, um site menor que não muda muito toda semana. Nesses casos, a paz de espírito vale a pena.
Com certeza. É a escolha mais madura, dependendo do contexto.
Agora, falando sobre as hospedagens, o texto entra num ponto polêmico. Eu queria te perguntar sobre isso. Quais são os milagres que a hospedagem não faz?
Ah, essa é a realidade crua que o Felipe Alves enfatiza muito bem. A Hostinger ou qualquer outra fornece o servidor, mas eles não criam sua estrutura de conversão.
Não fazem o cliente comprar?
Não, não criam ofertas, não atraem tráfego. E o principal, trocar de hospedagem não salva um site que é lento por natureza.
Sério? Porque o que mais tem a gente culpando o servidor pela lentidão?
É desculpa padrão, mas se a lentidão for causada por imagens não comprimidas, tipo fotos de 5 megabytes na página inicial ou temas muito pesados, o problema vai junto para o novo servidor. O gargalo não está na hospedagem, está no código do site.
E o que tudo isso significa no fim das contas? Amarrando todos esses fios, a escolha não é bem sobre qual tecnologia é abstratamente a melhor. né?
Definitivamente não. É sobre o contexto da operação. Autoconhecimento corporativo puro.
A empresa precisa ser honesta. A gente tem braço técnico para cuidar do WordPress e colher esses frutos da escalabilidade, ou a gente precisa daquela paz de espírito do pacote fechado, mesmo sabendo das limitações?
É essa a balança. Mas independente do caminho, tem uma regra de ouro que serve para todo mundo.
Ah, sim. Registrar o domínio no nome da própria empresa. O e-mail de cadastro tem que ser dos donos da operação, nunca da agência temporária ou do sobrinho que fez o site.
E manter backups em um lugar fora do fornecedor. A escritura do seu terreno digital tem que estar no seu nome.
Perfeito. Bom, para encerrar essa nossa imersão, o artigo levanta uma bola bem instigante que eu acho que vale a gente explorar.
Pois é, eu fiquei com isso na cabeça depois de ler. Isso levanta uma questão importante, sabe?
Manda.
Num mundo empresarial onde somos cada vez mais incentivados a alugar tudo como um serviço de assinatura, até que ponto a comodidade dessas plataformas fechadas está secretamente nos transformando em inquilinos digitais eternos?
Nossa, inquilinos digitais é um termo forte.
Sim, porque se o site é o maior ativo de vendas de uma operação hoje, terceirizar o controle desse terreno inteiro só para evitar manutenção técnica não seria, no longo prazo, o maior risco que um negócio pode assumir?
É um paradoxo incrível para deixar o pessoal pensando. A comodidade de hoje cobra impostos pesados amanhã. Queria agradecer muito por esse mergulho de hoje.
Eu que agradeço, foi uma discussão excelente.
Fica aí o alerta para quem está ouvindo avaliar as operações sempre com essa visão estratégica mais profunda. É assim que a gente encerra a nossa análise detalhada de hoje, transformando esse mar de informações em clareza para sua empresa. Até o próximo mergulho.